Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos da nossa comissão. Temos entre nós o Centro de Gestão de Empresa Agrícola entre Douro e Coa, que corresponde à nossa audiência número 15 desta legislatura. A senhora engenheira Dulcínia, que é chefe de serviços. O senhor engenheiro Hélder Ferreira, que é técnico agrícola. E o doutor Rui Rodrigues, são os nossos convidados de hoje. O assunto diz respeito ao ordenamento de território, emparcelamento agrícola e jovens agricultores, regime de pagamento único, manutenção de zonas de montanha e frutos de casca rija, transformação e comercialização, vinho, amêndoa, azeite e laticínios. Queria, antes de mais nada, dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença. As regras que nós temos para as audiências são simples. Os senhores têm 15 minutos para fazer uma apresentação das razões que vos levaram a pedir esta audiência. Darei em seguida a palavra aos grupos parlamentares para fazerem comentários, fazerem questões, aquilo que muito bem entenderem, com um período de cerca de 5 minutos a cada grupo parlamentar, e os senhores ficam depois com o encerramento, com cerca de 15 minutos também, para fazerem as alegações finais que muito bem entenderem. Face ao exposto, dava-vos a palavra, aquele cronómetro que está na parede ajuda-vos a poder acompanhar o tempo que já gastaram, e uma vez mais muito obrigado por terem vindo, faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. Agradecemos desde já à Comissão a possibilidade de estarmos aqui. Eu chamo-me Dulcínia Tomé e venho em representação de uma associação de agricultores, que é o Centro de Gestão. A nossa associação está sediada em Vila Nova de Foscoa, mas tem, abrange outros concelhos, Moncorvo, Figueira Castelo Rodrigo, Meda e São João da Pesqueira. Eu vou só dizer essencialmente o que é que nós fazemos. Nós apoiamos os agricultores na área da gestão e da contabilidade, no apoio técnico mais vocacionado no campo, na área da própria produção, a elaboração de candidaturas, recolha e elaboração de candidaturas, isto sempre em colaboração com uma confederação, que no nosso caso é a Confederação dos Agricultores de Portugal. Elaboramos projetos de investimento para ajudar os agricultores a evoluir e a produzir mais e melhor, neste caso agora no âmbito do PRODER. Sentimos ainda algumas dificuldades que vão passar a ser expostas pelo meu colega, que eu vou passar a palavra, que melhor do que eu, porque além de técnico é agricultor, e sente na pele quais são os verdadeiros problemas que se estão a passar numa região que é essencialmente vocacionada para a viticultura, que é a região de Marcada do Douro, além de produzirmos também azeitona e frutos de casca rija. Contém também dois patrimónios mundiais, como sabem, que é o Douro Vinhateiro e as gravuras rupestres. Agora, o agricultor sem conseguir rentabilizar o Douro Vinhateiro e os patrimónios, acho que ficam comprometidos. Eu não queria dizer muito mais e vou passar então ao meu colega Hélder para expor tudo o que nos propõe, que nos propôs estar aqui hoje. Muito obrigada.
Quero agradecer ao Sr. Presidente da Comissão, caros senhores e senhoras deputados, muito boa tarde. Gostaria de começar pela medida do regime de pagamento único, do RPU. Em 2004, teve início, 2004, quando foi as normas comunitárias do quadro, em que houve, de facto, efetivamente, infelizmente, vejo-me perplexo, como é que é possível termos um quadro em que nos transmite que temos de ter empreendedorismo, cooperativismo, e aquilo que eu vejo, infelizmente, é o abandono das terras agrícolas. Lamento que infelizmente isto venha a acontecer, isto porque as medidas estão completamente desadequadas ao país, não é só no Douro, vou falar em relação especificamente ao Douro, à minha região, também noutras regiões do nosso país, como é do conhecimento de todos nós. Em relação ao RPU, eu gostaria de colocar aqui o seguinte, é que não é possível, quando nós temos... Anteriormente, os agricultores recebiam os apoios através da produção. Fazia com que, efetivamente, os agricultores houvesse uma obrigatoriedade de produzir, porque seria a forma também compensatória da ajuda ser cada vez maior em relação à produção. Posteriormente, as medidas foram, para mim, infelizmente, e falo até a nível comum também à área empresarial, um desastre, porque efetivamente o que vemos hoje é o abandono, ninguém quer apanhar azeitona porque não é compensadora, quer dizer, nós servimos os nossos produtos cada vez com mais valia e aquilo que nós depois vamos a perceber é que os custos inerentes às explorações são cada vez maior quando o produto cada vez é pago a um preço cada vez inferior. Espero que no novo programa 2014-2019 esteja contemplado, efetivamente, o apoio à produção, porque, efetivamente, com solos pobres, muito xistosos, não podemos entrar em competitividade, mas sim criar zonas de OPS, nações de origem protegida, na parte do olival. Até porque, cada vez mais, temos prémios, não é por acaso que, cada dia que passa, vamos tendo prémios, ainda bem, do nosso azeite português, a nível não só nacional como internacional. Em relação ao RPU, gostaria de colocar esta questão, deixar aqui um apelo ao Governo que tivesse em consideração no novo quadro, que era eliminar, fazer a atualização anual das produções médias, que era 4 anos, estando em 2012, faria a média de produção do ano 2011, 2010, 2009 e 2008, para que haja de forma um equilíbrio, um rácio, de uma forma homogénea, em que, mesmo que haja um ano menos produtivo, seja, dentro destes 4 anos, criar uma base de sustentabilidade do nosso setor agrícola. Em relação ao RPU, é isto que eu estou... E, para além desta situação da produção média, deve também haver... Infelizmente, na prática não funciona, que é a Bolsa de Direitos, que é os agricultores, foi-lhes atribuído do próprio Estado as bolsas, e depois o que nos deparamos hoje no setor é que essa bolsa, que é atribuída pelo próprio Estado, está vazia, está oca completamente, que é, as pessoas antes de perderem os direitos vão vendê-los, quer dizer, desfazem-se das explorações e ainda por cima, quer dizer, vão usufruir de um direito que é o próprio Estado que dá, que vai fazer dinheiro dele. São situações, infelizmente, constantes que estão a acontecer no dia-a-dia e que não podem continuar a acontecer se efetivamente queremos uma agricultura coesa e próspera para um futuro melhor, todos os portugueses. Em relação às MZDs, manutenção das zonas de montanha, foi uma medida criada, essencialmente, nas zonas mais favorecidas, que antigamente estava tutelada pelas ICs, iniciações compensatórias. De facto, é uma medida crucial para a sustentabilidade económica. Mas, passo a citar, que também não podemos querer criar, sensibilizar os agricultores a criarem parcelamentos e depois limitamos-los a dizer, meus amigos, esperem lá, 40 ou 10, limite máximo, a partir daqui não recebem nada. Portanto, também não podemos, como é que estamos a sensibilizar os agricultores? A produzir, a competir, quando efetivamente depois também temos uma barra, que é o subsídio não é atribuído a partir daquele montante. Infelizmente, o que é que nos deparamos? É que os agricultores, o que é que fizeram? Bem, para lá, 40 ou 10, vou começar a jogar. É, ultrapassa 40 ou 10, então para aí, então vou começar... Se até 3 hectares o montante, conforme o Diário da República, da primeira série, número 47, 6 de março de 2008, Valor de apoio, até 3 hectares, 320 euros, fantástico, ainda bem. Então vamos dividir por quantos mais melhor. E mais, quer dizer, depois a partir de 30 só 20 euros o hectare, as zonas de montanha. Quer dizer, não é possível criarmos uma sustentabilidade no setor desta forma, porque temos que criar um rácio de equilíbrio. E o apelo que eu quero deixar aqui na Comissão Permanente é que no próximo programa haja sim a articulação de uma forma homogénea, de um quadro que seja de um rácio de igual, tanto para um hectare como para 20, como para 50, como para 100. Porque, infelizmente, a nossa zona não é de grandes dimensões, mas, por exemplo, se entrarmos, por exemplo, nas NZDs, na cultura da vinha, vemos e deparamos-nos com as margens brutas completamente também desatualizadas. Temos margens brutas em que são, que é o rácio que se faz para atingir as UDEs, a Unidade de Dimensão Económica, em que depois nos deparamos que, efetivamente, as margens brutas estão altas demais, o resultado líquido que apresenta por cultura é muito elevado. Quer dizer, como não há atualização da base, das MPBs, das margens brutas, perdão, o que é que acontece? As UDEs disparam. Ao dispararem, os agricultores também deixam de receber. E então, para não se sentirem prejudicados, nesse sentido, fazem subdivisão de IEs, de identificação de exploração, para outros nomes. Quer dizer, para além destas agravantes, depois ainda temos outra, que é a questão fiscal. Também queria deixar aqui, que é, se a lei fiscal é 10 mil euros a obrigatoriedade da declaração, o que é que vai acontecer? Estes agricultores passam a ser, em vez de um bom agricultor, passa a ser um pequeno agricultor e não precisa declarar, porque não é obrigatório. Portanto, acho que estes pontos devem estar em consideração no próximo quadro comunitário. É o apelo que eu faço em relação às NZDs e ao RPU. E queria terminar, para não os maçar muito, queria falar, antes de terminar, queria falar também num aspecto muito importante, que é os jovens empresários, que é a Bolsa de Direitos. Como é que é possível um jovem empresário, uma vez que já anterior também frisei em questão a RPU de a Bolsa estar vazia, como é que um jovem empresário se quer instalar se efetivamente depois não tem direitos na Bolsa? Como é que ele se vai sustentabilizar? É a pergunta que eu deixo no ar. Se não vai ter financiamento do RPU. Outra questão que eu deixo também, a primeira instalação, no meu entender, deve passar a ter dois pontos, que é uma instalação para culturas permanentes, amêndoa, vinha, azeite, olival, etc. Deveria ter 10 anos a cultura de obrigatoriedade, porque se efetivamente queremos os jovens instalarem-se, queremos os jovens na agricultura, porque, muito sinceramente, senhores deputados, não parece que sejam 5 anos em que é o tempo que a planta demora a crescer que vai produzir. Portanto, em relação às culturas da horticultura e da floricultura, aí, estou de acordo, que seja efetivamente os 5 anos, porque é uma produção imediata. Como sabemos que a horticultura e a floricultura são produções de rotação de culturas, portanto, podemos produzir 3, 4 culturas no mesmo ano. Portanto, várias culturas, não é? Mas é possível produzir imediato, portanto, a viabilidade económica logo é automaticamente rentável. Também outra questão, em relação aos 10 anos, tinha-me passado, em relação aos 10 anos da cultura permanente, não só é uma mais-valia para o futuro da agricultura, como também deixa de ser uma obrigatoriedade tão grande para os jovens terem uma exploração tão grande em área para depois possa ter viabilidade económica. Porque uma coisa é fazer um cálculo de viabilidade em 5 anos, outra coisa é estarmos a fazer um cálculo de viabilidade económica em 10. Portanto, automaticamente, nesta medida, poderemos trazer mais jovens para o setor agrícola. Para terminar, para não esmaçar muito, não poderia deixar de falar no ponto da Casa de Ouro. Como é do conhecimento de parte dos seus deputados, Casa de Ouro é só a região mais antiga do mundo. Portanto, e infelizmente, a Casa de Ouro hoje existe o nome, porque a sua atividade é praticamente nula, digamos, com os seus viticultores. Quer dizer, os viticultores pagam as cotas que deveria ser para o serviço da instituição, Mas uma vez que agora a VDP faz as suas atribuições de benefício, e ainda por cima, por comparação, porque não tem possibilidade, não tem meios físicos para poder fazê-los de outra forma, eu gostaria de deixar aqui que a Casa de Ouro, para ser uma instituição com dignidade, que deve continuar a sê-lo, tinha aqui alguns pontos que eu gostaria de colocar. A renovação de stocks deve ser essencial, porque uma vez que a Casa de Ouro, como é do conhecimento dos seus deputados, está penhorada, não é, os seus stocks, o Estado é o seu garante, não é? Se a Casa de Ouro fosse ao mercado fazer a compra de vinhos aos seus viticultores, automaticamente seria mais um agente económico a concorrer na produção e na mais-valia do produto contingentado, que é o vinho do Porto. E para verem que, de facto, as margens brutas estão desatualizadas, eu gostaria de colocar aqui o seguinte. É que na margem bruta padrão temos aqui 3.000 para vinho de qualidade, 3.541 euros resultado líquido hectare. Meus senhores, eu não consigo chegar a este valor. Eu já fiz contas para trás, para a frente, não consigo. Porque a média por pipa do ano passado foi cerca de 900 euros. Se a letra A, que é a área mais beneficiada, só recebe por pipa 900 euros, eu só consigo atingir 2.574 resultado bruto. Eu não consigo perceber como é que eu chego a um resultado líquido da margem bruta padrão, 3.541. Portanto, há aqui um desfasamento das normas de trabalho, que eu espero que este Governo tenha em consideração estes pontos. E gostaria de colocar aqui outra questão, que é aquilo que eu proponho para aquilo que eu proponho para a Casa de Ouro para um futuro próspero. Esperamos todos nós como viticultores também. A Casa de Ouro deve ser uma instituição para dar assistência técnica, fazer apoio técnico direto aos viticultores, fazer elaboração de candidaturas vitis. Em relação às candidaturas vitis, gostaria de deixar aqui um apelo também ao Governo, que é a questão de deveria diferenciar o que é reestruturação e o que é transferência. E, no meu entender, deveria ser proibido as transferências, os CDRs. Porque o Douro, com os CDRs, com a transferência de direitos de replantação, ficou completamente asfixiado com a produção. Quer dizer, hoje temos o Douro a área a aumentar e os coeficientes a baixarem. Portanto, as pessoas que, de facto, tinham mais-valia no produto contingentado, que é o vinho do Porto, atualmente deixam de ter essa mais-valia e vêm os seus patrimónios a vir para água abaixo. Porquê? Porque estamos a permitir zonas fora da região de mercado, direitos, em que vêm para dentro do Douro a fazer concorrência, que é e eu considero muito injusto, sinceramente, positivamente, ainda por cima estando em região desfavorecida e de mão de obra muito elevada, a custos muito elevados. Portanto, e acho que a Casa de Ouro aqui, o quantitativo aumenta, mas não é um reflexo de uma mais-valia para a região. E isto é que é essencial, que eu queria que ficasse na mente dos seus deputados e que fizessem uma reflexão. Nós não podemos ter... Vai já, Sr. Presidente, vou já terminar. Porque temos as letras GHI, que não está dentro das áreas classificadas como benefício, e depois são migradas para as zonas em que é classificada com letra A e B, C, ou D, ou F, até A e F, não é? Como vocês sabem. A Casa de Ouro tem que ser uma instituição a falar uma única voz para todos os agricultores, para que possa dar uma visibilidade forte e coesa e sã, e que é capaz de resolver os problemas da sua instituição. E queria também deixar aqui um apelo à revisão estatutária da Casa de Ouro. Como é que é possível termos neste momento cerca de 300 elementos na Casa de Ouro, como todos vocês sabem, senhores deputados? Quer dizer, quando estamos 10 ou 20 ainda se consegue chegar a um consenso. Agora, quando estão 300 pessoas na mesma reunião, é um bocado complicado chegar a consensos, não é? Como devem compreender. E eu pergunto assim, então se temos a União das Adegas, por que razão é que precisamos ter representantes mediante o número de viticultores de cada cooperativa? Infelizmente, continuam em funções na Casa de Ouro, mas infelizmente a sua atividade, como vocês sabem, já cessaram porque infelizmente houve uma série de falências das cooperativas. Mas a questão é que esses funcionários continuam lá, os seus representantes. Portanto, aquilo que eu apelo é que deve ser alterada a revisão estatutária, deve haver 2 a 3 elementos da União das Cooperativas na Casa de Ouro, no Conselho Interprofissional, e chegam perfeitamente 70 ou 80 elementos na Casa de Ouro para poder gerir mais, melhor e capaz de ultrapassar os problemas do Douro. Tenho dito.
Muito obrigado. Eu deduzo que sempre que se referiu àquilo que defendia e que apresentava, que era em nome do não eram propostas individuais. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, dava agora a palavra aos senhores deputados. Tenho inscrito a senhora deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma primeira intervenção. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes e congratulo-me em especial hoje aqui com a presença do Centro de Gestão da Empresa Agrícola entre Douro e Coa. Para quem não sabe, eu sou natural de Pinhel e vivo em Figueira de Castelo Rodrigo e, portanto, este centro de gestão diz-me muito e diz-me particularmente também porque a minha família faz agricultura e, portanto, quando o Sr. Helder fala, eu sei de que está a falar. Dizer-lhe também que aproveito para dizer que o Conselho de Foscoa, que é a sede onde o vosso centro tem a sua sede, designadamente no mercado municipal, para quem não conhece, que deve lá deslocar-se, que devo aproveitar também esta altura do ano para visitar o Conselho de Foscoa, que tem umas paisagens muito bonitas, que tem à disposição por quem ali passa a visita de património da humanidade, desde o Douro Vinheteiro, de que já falou, mas também as gravuras rupestres, o Museu do Coa e a possibilidade de degustar a nossa gastronomia, que é absolutamente fantástica. E posto isto, dizer-vos que efetivamente este centro de gestão se encontra numa localidade do país que demonstra alguma e que transmite alguma transversalidade àquilo que é o investimento agrícola e àquilo que são as preocupações dos agricultores de vários concelhos, designadamente Torre Moncorvo, Carraseda de Anciães, Meda, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, São João da Pesqueira e Penedono, que são exatamente as localidades que ficam situadas e que têm toque físico com o concelho de Foscoa. Dizer-vos também que, efetivamente, numa área, para que os nossos colegas tenham aqui alguma noção, de 398 km² de território, que efetivamente a agricultura é premente, é um investimento de que muita gente vive e efetivamente as preocupações dos agricultores da vossa zona, da minha zona, deviam e devem, e ainda bem que vocês hoje aqui vieram, ser uma preocupação do Governo, porque há muita gente que vive da agricultura naquelas localidades. Naturalmente, Sr. Helder e Centro de Gestão da Empresa aqui representado, que o Grupo Parlamentar do PSD sente as vossas preocupações, tanto no que diz respeito aos RPUs, como às zonas de montanha, com as quais já nos preocupámos, designadamente relativamente ao anterior quadro, em que sabíamos que nas RPUs não podiam entrar novos agricultores e que efetivamente se prevê que neste novo quadro comunitário que haja uma ligação à produção e que seja contemplada esta mesma situação. No que diz respeito ao desligamento no interior, também sabemos que havia maus resultados, mas que se prevê que haja alguma iniciativa em sentido contrário neste novo quadro e que efetivamente todas as vossas preocupações ficam registadas e que sabemos delas e que nos vamos preocupar com elas. No que diz respeito ao Governo, temos a certeza e vamos trabalhar nesse sentido de que o futuro destas decisões que acabei de referir sejam também trabalhadas designadamente com as associações de agricultores, que têm toda a gente representada, ou pelo menos a grande maioria dos agricultores representados. Fiquei com uma preocupação e confesso que já tinha pensado nisto quando vi a vossa apresentação e o vosso pedido de audiência, e que diz respeito designadamente às zonas de montanha e às unidades de dimensão económica e àquilo que o Sr. Helder falou relativamente ao emparcelamento. Ou seja, nós temos uma limitação das 4 UDEs e... das 40, peço desculpa, das 40, tenho aqui escrito 40. E o senhor falou que, efetivamente, aquilo que se está a verificar, as pessoas, para ultrapassarem aquilo que é a letra da lei e que lhes permite, aliás, que não lhes permite atingir determinados objetivos, o que fazem é dividir aquilo que são os seus direitos pelo primo, pelo vizinho e pelo cunhado, para que, efetivamente, depois possam alcançar aquilo que deveriam alcançar de outro modo. Também ficámos com esse registro e o grupo parlamentar do PSD vai tentar, neste novo quadro comunitário, que alguma coisa fique atenuada neste sentido. No que respeita ao setor agrícola e aos jovens agricultores, às culturas de que falou relativamente ao aumento do prazo dos 10 anos e para determinadas culturas do azeite e da vinha, como é óbvio, concordamos com aquilo que diz, já era uma preocupação e já era uma preocupação do Governo e do PSD. Sabemos que, efetivamente, uma oliveira não cresce em 5 anos, não se retira azeite de uma oliveira que é plantada agora e daqui a 5 anos não estamos a retirar a sua produção, assim como da vinha. Também ficámos com esse registro e faremos bom tratamento disto junto do Governo. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fonte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal, eu queria naturalmente cumprimentar a Sra. Engenheira Dulcínia, o Sr. Engenheiro Helder Ferreira e o Dr. Rui Rodrigues, que aqui representam. Este Centro de Gestão de Empresas Agrícolas de Entre Douro e Coa, percebi que é, e já tinha esse conhecimento, um órgão essencialmente, uma estrutura de apoio técnico a uma associação de empresas de empresários agrícolas e, portanto, são os senhores conhecedores de pormenor de um conjunto de questões, de problemas que afetam o setor e que aqui nos descreveram, nomeadamente em relação a matérias relacionadas com estes que aqui são elencados no que justificam o vosso pedido de audição, nomeadamente o regime de pagamento único, a manutenção, as questões relacionadas com a manutenção das zonas de montanha e depois questões mais dirigidas e específicas em relação à Casa do Douro, que efetivamente ouvi descrever. E queria, em primeiro lugar, dizer-lhe que, naturalmente, o objetivo deste tipo de audiências é, fundamentalmente, ouvir, registar, na sede de comissão parlamentar, específica, neste caso, da agricultura, aquilo que são as questões que não são aqui trazidas pelos agentes que, no terreno, vivenciam e experimentam aquilo, as preocupações e as limitações que o setor impõe a quem, no dia-a-dia, trabalha na terra. E, naturalmente, na sequência disto, os grupos parlamentares e a própria Comissão, de acordo com uma nova metodologia que está estabelecida entre nós, é de que, na sequência destas audições, serão colocadas pela própria Comissão questões dirigidas específicas ao Governo, porque, como compreende, nós poderemos aqui e devemos ter e temos opinião política sobre muitos destes aspectos, mas não temos, obviamente, a capacidade de decidir aqui no plano da execução técnica respostas para o conjunto de questões que aqui foram colocadas. Eu queria, de qualquer maneira, além do registro das notas todas que aqui restei sobre os aspectos focados, dizer que me pareceu também muito importante a forma como os senhores aqui apresentaram ou fizeram a vossa exposição. Porque, além de elencar os problemas, também apontaram aqui um conjunto de propostas de solução e, sobretudo, de recomendações, de alertas, relativamente àquilo que deve ser a forma como o Governo deve responder aos problemas sentidos pelos vossos representados aqui. E nem sempre é essa a atitude que, por vezes, nós aqui experimentamos e com que deparamos nas audições nas comissões parlamentares, que às vezes são mais um sucedâneo, um elencar só de críticas e de chamadas de atenção, sem que também, simultaneamente, sejam aqui apresentadas por parte dos representantes das instituições e dos interesses que aqui ouvimos apresentar propostas e soluções e recomendações particularmente. Eu registrei aqui algumas, no que diz respeito a estas questões do RPU, uma questão relacionada com os jovens agricultores que me pareceu importante, que era uma chamada de atenção para a necessidade de uma diferenciação no que diz respeito aos apoios, que são fundamentais, obviamente, mas que devem ser diferenciados, tendo em atenção aquilo que são as fileiras ou os setores que cada um destes jovens agricultores ou destas organizações empresariais abraça, pela sua realidade distinta e pelo aquilo que é o horizonte da rentabilidade dos investimentos, e, portanto, é uma nota que, seguramente, sendo de pequena dimensão, é de pormenor e importante. as questões aqui também relacionadas com este chamado de atenção para a necessidade de terem atenção os indicadores estatísticos da produção média do histórico no que diz respeito ao funcionamento do regime de pagamento único, também me parece ser uma nota, uma questão importante. E, bom, em relação à Casa de Douro, a dimensão deste problema, como sabe, não só pela dimensão e pela complexidade, como pelo tempo e pela história que tem, é matéria de grande abrangência, de grande complexidade, mas que naturalmente tem sido já objeto recorrente de tratamento aqui na Comissão, infelizmente sem, não só neste Governo, também provavelmente admitamos que aí pouco tempo ainda existe, mas nomeadamente no Governo anterior, que é da responsabilidade do meu partido, não foi possível encontrar os caminhos adequados para responder a este problema. É um problema que efetivamente tem, como dizia, complexidade, história de grande densidade que, sinceramente, lhe traz exatamente esta dimensão de não ter sido ainda possível encontrar as soluções desejadas e importantíssimas para o setor e para a região. De qualquer maneira, aquilo que tenho a dizer em nome do Partido Socialista é que as vossas preocupações e, particularmente, como dizia e realçava, as sugestões que deixaram serão para nós ou funcionarão para nós como instrumentos de trabalho e, particularmente, como temas de argumentação nos debates que faremos, naturalmente, com o Governo, em momentos diversos. Aliás, ainda hoje aqui consensualizamos uma audição da Sra. Ministra para tratamento de matérias várias, nomeadamente haverá a oportunidade de focar questões relacionadas com aquilo que os senhores hoje apresentaram. Eu sugeria, de qualquer maneira, se achassem bem, por uma questão de melhor organização desse nosso trabalho, era que daquilo que foram as questões que aqui nos apresentaram e que descreveram, pudessem fazer chegar, pelo menos ao Partido Socialista, eu agradecia, um pequeno memorando descritivo destes assuntos aqui que foram abordados e fazendo realce exatamente às sugestões e às propostas que os senhores apresentaram e que poderão muito ser úteis e, porventura, até utilizadas no debate político que se segue com o Governo, porque, naturalmente, é aí que reside a capacidade de responder em termos práticos aos problemas que foram apresentados. E, por outro lado, eu queria deixar só uma nota aqui do humor final, mas que é construtiva. Eu ouvi a Sra. Deputada Ângela Guerra, bem dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está profundamente sensibilizado para com estas questões. Ouvi também dizer que seguramente ela pode dizer e afirmar que o Governo está com muita vontade de responder, enfim, de uma forma rápida aos vários problemas que foram apresentados e, portanto, se assim for, naturalmente, sendo a responsabilidade do PSD, do CDS-PP, a responsabilidade deste Governo, eu penso que estamos todos mais animados em encontrar mais rapidamente soluções para os problemas que foram aqui apresentados. É nesse registro, isto é uma nota de humor, não interprete isto com outro tipo de sentido, mas é exatamente nesse registro perceber que, então, vamos ver se mais rapidamente é possível responder a um conjunto de preocupações vastos e todas elas muito legítimas que foram apresentadas aqui por Centro de Gestão de Empresas. É essa nota que eu deixo e, naturalmente, mais uma vez agradecer o facto de terem aqui estado e reiterar este pedido de nos fazerem chegar um pequeno memorando. É sempre mais útil, inclusive, para a argumentação e para o desenvolvimento da fase seguinte que este trabalho deve ter, que será colocar questões ao Governo, não só através da Comissão, como individualmente, através de cada um dos grupos parlamentares, nomeadamente o PS, terá a intenção de o fazer. Só que duas perguntas que eu, por minha curiosidade, para saber qual era o universo das associações, empresários, individualmente, que representam, para termos uma noção disso, e por outro lado também uma última nota, saber se já tiveram a oportunidade de ter com algum membro do Governo diretamente uma reunião para apresentar estas mesmas questões neste passado recente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes do Centro de Gestão da Empresa Agrícola de Entre Douro e Coura, agradecer-lhes a exposição que nos fizeram. Eu atrevia-me a começar por repetir a solicitação do deputado Jorge Fão, isto é, a possibilidade de vocês nos poderem fazer chegar um memorando com um desenvolvimento mais extenso, provavelmente a exposição oral não nem sempre permite, de algumas destas questões. Gostaria de começar por vos dizer que há muito que partilhamos das vossas preocupações e não só partilhamos das preocupações. Partilhamos das preocupações e temos tido uma intervenção nesta Assembleia da República há muitos anos, claramente procurando contrariar aquilo que tem sido políticas que conduziram à agricultura portuguesa e particularmente à agricultura nas zonas do interior, zonas de montanha, à situação em que ela hoje se encontra, a agricultura e inevitavelmente o mundo rural que faz e que fazia e faz. As questões das condições em que hoje trabalham e vivem os nossos agricultores são muito difíceis e vocês conhecem-nos bem, portanto, não preciso dizer muito, dizer-vos que partilhamos dessas preocupações e insistir nesta questão. Coincidir com vocês na desatualização, na desadequação de muita da legislação que está produzida, portanto, o enquadramento legislativo, particularmente aquele que rege a aplicação de fundos comunitários, quer de apoio, quer de investimento, muitas vezes feito claramente ao arrepio das condições concretas de regiões. Nós somos um país pequeno, mas temos uma diversidade regional muito, muito grande. Eu nunca deixo de referir como bom exemplo ou mau exemplo, como queiram, desta situação, o que aconteceu depois da adesão de Portugal à CEE, com as medidas que antes foram antecessoras das hoje medidas das zonas desfavorecidas, as chamadas indemnizações compensatórias, que saiu para legislação em Portugal, um quadro legislativo em Portugal para aplicar as indemnizações compensatórias, que se esqueceu de que no nosso país havia uma região chamada Douro, que tinha uma vitivinicultura de montanha em regime de monocultura. E como o cálculo das indemnizações compensatórias só estava previsto a ser atribuído na base do cereal ou na base do número de cabeças de gado, como o Douro nem tinha cereal, nem tinha cabeças de gado, durante o primeiro e o segundo ano o Douro não teve direito a indemnizações compensatórias. Portanto, este é apenas um caso paradigmático desta desatualização e muitas vezes desta desadequação do quadro legislativo, que temos vindo a procurar a chamar a atenção na medida das nossas forças aqui relativamente ao Governo. Relativamente à região da Demarcada do Douro e à Casa do Douro, não vos direi muito, direi que toda uma batalha muito áspera que tem sido travada nesta Assembleia da República em defesa da região Demarcada do Douro, infelizmente, não tem tido grandes resultados. Bem pelo contrário, cada alteração que tem sido feita na região da Casa do Douro, na região Demarcada da Casa do Douro, tem sido para piorar a situação. E podemos dizer que, a partir da primeira grande reforma, em 1995, que a situação se agravou, inclusive no quadro estatutário da Casa do Douro, que inevitavelmente levou à degradação da própria participação, por exemplo, ou por fim, a falar da questão que vocês referiram de um Conselho de Vitivinicultores Regional monstro, puseram fim à eleição direta do próprio Presidente da Casa do Douro nas últimas alterações. Mas, sobretudo, esvaziaram a Casa do Douro, ela hoje é aquilo que vocês escreveram, porque ela foi esvaziada das suas funções e competências, das suas atribuições e competências, particularmente deste papel fundamental, que era o seu papel de regulação dos mercados em última instância, do mercado de vinho generoso, particularmente. Foi-lhe retirada esta atribuição e as consequências estão em cima da mesa. Não foi por falta de debate nesta casa, nem por falta de alertas de que tal se representaria, inevitavelmente, a morte da Casa do Douro. Está escrito em muitas páginas do diário desta casa da Assembleia da República do que é que ia acontecer. E depois também os problemas não se resolvem, porque depois há alguma dificuldade dos governos, chamemos-lhe dificuldades, em, pelo menos, cumprir aquilo que esta casa até aprova. Por exemplo, foram aprovados 4 projetos de resolução, são resoluções da Assembleia da República, algumas delas por unanimidade, portanto, por todos os partidos desta casa, em julho de 2009, portanto, não vai assim tantos anos, e, infelizmente, nenhuma delas foi concretizada, nenhuma delas foi levada à prática, inclusive a questão do saneamento financeiro da Casa do Douro e da recuperação de algumas das suas funções. Portanto, partilhamos da imensa preocupação que temos pela região do Mercado do Douro. Penso que vivemos um ano particularmente difícil, com um corte brutal no benefício que foi realizado, que acaba por penalizar sempre as zonas mais marginais, sobretudo as letras como referiram, pertencem sobretudo à pequena agricultura, e até acaba agora por se saber, ao conhecer-se os dados da venda de vinho do Porto durante o ano de 2011, aquilo que foi a justificação para esse corte acaba agora por se verificar, ao ter-se os dados completos de 2011, que provavelmente não teria sido necessário ir tão longe como se foi no corte das 25 mil pipas de vinho beneficiado. Os números que foram um dia destes tornados públicos mostram com toda a clareza o que é que isso significou. E ainda por cima não há melhoria dos preços, contrariamente àquilo que era o argumento até que iria suportar esse corte de benefício. Dizer-vos que temos uma grande preocupação pela situação do olival tradicional em toda a região do interior, particularmente da zona quente transmontana e toda aquela zona beirã. Porque julgamos que os preços que também estão a ser praticados neste momento dão aquilo que vocês referem. Depois não paga sequer a apanha da azeitona. E como o azeite não paga a apanha da azeitona, ela não é apanhada, inevitavelmente, porque as pessoas não estão para ter prejuízo. Mas, aliás, uma grande parte do vinho de pasta, aquele que nem tem benefício, hoje o seu preço não paga a vindima sequer. O olival tradicional está sujeito a uma grande pressão hoje no mercado, face à produção intensiva, particularmente do Alentejo, mas também até à concorrência de azeite espanhol e de outras origens, e precisa, naturalmente, de apoios diferenciadores, ou tem esses apoios diferenciadores, ou não sobrevive. É inevitável que não se consiga sobreviver onde se está a viver. E não sobrevivendo, nós podemos dizer que o país aceita liquidar uma das suas mais extraordinárias produções, que é o azeite de qualidade, como os prémios que referiram bem demonstram. RPU, vou terminar, Sr. Presidente. RPU, só dizer isto. O problema dos direitos, julgamos que é uma questão que precisa, de facto, de uma evidente intervenção e correção, até porque hoje aquilo que vocês referiram, que é uma questão, um absurdo, isto é, há jovens agricultores que veem projetos aprovados a contar com direitos para determinadas culturas e depois verificam é que não lhes estão atribuídos esses direitos e eles são prejudicados na viabilidade da sua exploração. Desligamento. É dito tudo aquilo que é dito, mas uma das primeiras decisões deste Governo e deste Ministério da Agricultura foi completar o desligamento nos hortofrutícolas, com todas as consequências que o desligamento tem em culturas de altos custos de produção. É o fim da produção, é o abandono da produção. Gostaria de vos fazer uma pergunta apenas. Eu não sei se vocês participaram na correção do parcelário que esteve em curso. Gostaria de que vocês nos pudessem dizer qual é a vossa opinião sobre os efeitos retroativos que, aparentemente, o Ministério agora pretende, dessa correção a 2011. O que é que, do vosso ponto de vista, vai acontecer com a correção, a aplicação da correção que foi feita em 2011, como tudo indica que vai ser feito a partir dos 20% que não estão por pagar. Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fierro Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Engenheira Lucina Tomé, o Sr. Engenheiro Ela Ferreira e o Sr. Dr. Rodrigues e agradecer-lhe as questões que aqui trouxeram e convidá-los a continuarem a fazer esse trabalho e a ajudar-nos a nós também com as vossas propostas para nós podermos analisar no futuro PAC. Começaria por falar dos RPUs. Como sabe, os RPUs abrangem uma grande parte da agricultura portuguesa e nem todos foram desligados. Os RPUs, os animais, há muita gente hoje que teve que fazer a opção ou por terra ou por animais. Quem fez a opção por animais continua a produzir e tem que ter X de animais para perceber esses RPUs. É assim que continua e é assim que continuará. Quem não quis ter animais e que fez a ligação à terra, então recebe os subsídios por ter terra. Não produz, mas tem regras que tem que cumprir. E uma delas é manter a terra limpa, coisa que, como sabe, se for uma exploração em que tenha, ou que o vento, pura e simplesmente, vai para lá uns sacos de plástico, ele pode ser penalizado por causa disso. Portanto, ou seja, não produz, mas tem que ter a terra realmente limpa e pode produzir, não é que eu proíbo produzir. Na questão dos animais, aí é diferente, porque quem optou por ter animais continua com a sua produção, porque tem que ter esses animais para receber esse RPU. Eu, na questão da transação dos RPUs, penso que até se pode criar uma bolsa a quem queira desfazer os seus RPUs para os jovens agricultores poderem comprar esses RPUs. Pode acontecer, porque há muita gente a fazer a transação dos RPUs, a vendê-los, porque já não tem culturas, não tem nada. Pode-se fazer essa proposta, se for possível. Em vez de venderem ao A, B ou C, criar-se essa bolsa e vender o preço desses RPUs para jovens agricultores que queiram fazer novas explorações, que tenham direito a esses RPUs. Mas isto é um direito comunitário e os dinheiros não são do Estado português. Os dinheiros são comunitários, como sabe. Portanto, o Estado português não gasta dinheiro com isso. É preciso chamar a atenção a isso. Isto não é um custo do Estado, mas sim da comunidade europeia. E nós também pensamos, e evidentemente que eu acho que isso vai tudo mudar, em relação aos RPUs e ao desligamento. Estamos convencidos que vai-se fazer a ligação, não tenho dúvidas disso. Poderá não ser em todos os setores. Poderá haver setores que não se faça a ligação. Até porque isto, no fundo, também foi uma compensação a quem produziu naqueles anos e que perdeu muito dinheiro. Foi uma compensação, uma maneira de compensar os prejuízos que teve, principalmente na bovinicultura. E eu, é um setor que eu conheço, é o setor que eu estou ligado, em que toda a gente, quando houve os subsídios ligados à bovinicultura, toda a gente que nem sabia o que era um bovino, pôs bovinos. E que veio aqui a estragar o preço, tanto na compra como na venda, e que teve enormes prejuízos nesse aspecto. E, como sabem, também era um período anual de 3 meses para se poder fazer as compras e para se poder fazer o subsídio. E isso, completamente no mercado, desvirtuou o mercado. Porque toda a gente compra na mesma altura e toda a gente vende na mesma altura. Ou seja, há muita procura na compra e depois há muita oferta na venda. E isso resguou completamente e fez com que os vinicultores portugueses tivessem enormes prejuízos em relação aos espanhóis, podiam fazer candidaturas durante 11 meses do ano. Nós podíamos fazer candidatura uma vez por ano. Tudo isto faz toda a diferença. Fez-se abertas nesse sentido e não o fizeram. Por isso eu penso que isso pode haver essas mudanças e pode haver realmente essa bolsa de RPUs que faria sentido. Em relação ao emparelhamento, nós continuamos a dizer que o emparelhamento é importante e que a cultura do emparelhamento dos jovens agricultores deve ser nesse sentido, porque traz vantagens. É a questão que disse, mas depois podemos, o chique espertismo do português, que vem sempre ao de cima, mas podemos dividir depois em várias explorações para não sermos prejudicados. Tudo se pode fazer. Agora, deve de haver fiscalização nesse sentido, porque essa cultura do chique espertismo é um dos problemas que nós temos no país, não só nisto, como outras coisas qualquer, devia de acabar. E a fiscalização devia de terminar com essa cultura do chique espertismo que tão maus resultados nos tem dado, né? E que o português é hábil nesse aspecto, eu não tenho dúvidas nenhumas. Em relação ao jovem empresário, eu percebo que quem faz uma cultura de horticultura, a floricultura tem imediatamente resultados, começa a produzir e começa a realizar dinheiro, e quem faz no campo da fruticultura e dos frutos secos, a mesma coisa, ou do azeite, tem que ter um X de anos para que comece a realizar dinheiro daquilo que produziu. Nesse aspecto, eu acho que pode haver aqui uma diferença e deve haver uma diferença, porque o impacto da realização de capital vem muito mais tarde e a pessoa tem que manter e aqueles terrenos até que começa a produzir, faz sentido isso. Nesse aspecto, eu estou de acordo convosco. Em relação ao azeite de montanha, se quiserem assim, de dispersidade que têm as oliveiras em relação aos novos, aos novos pomares da oliveira, tem que tirar daí as mais-valias. Nós sabemos que tem um custo muito grande em relação aos olivais, mas também tem o melhor azeite, acho eu, que os outros. E tem que ser por essa política também do conhecimento, de coisa, porque ainda ontem vi um programa, temos o melhor peixe do mundo e não sabemos rentabilizar. E vi a acusação de um espanhol a dizer: vocês têm o melhor peixe do mundo, mas não sabem vender. Vendem como o preço dos outros. Portanto, é aqui que também tem que haver uma mais-valia. Para terminar, Sr. Presidente, em relação à Casa de Douro, nós já ouvimos aqui todas as instituições que vieram aqui da Casa de Douro. Há uma coisa que percebemos aqui. A culpa é sempre do outro. E a culpa é do outro. E a culpa é do outro. Enquanto estes senhores não entenderem que a culpa que é de todos e a resolução tem que ser por todos, continuamos aqui a debater a casa de dor e ainda vamos a lado nenhum. E esta questão das 300 pessoas numa reunião indica bem o que é, como é que a casa de dor está e que não tem futuro assim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a oportunidade aos nossos visitantes para poderem responder. Têm também 15 minutos para o efeito.
O Sr. Deputado Jorge Fão colocou aqui a questão em relação ao centro de gestão. Tem cerca de 1000 associados. E se já estivemos a nível de governo, não. Penso que não. Pelo menos eu desconheço que eventualmente tenha acontecido essa situação. Acho que é a primeira vez. Em relação, queria também, para não perder o rácio, gostaria de responder ao Sr. Deputado. Sr. Deputado. Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS, em que, quando me transmite, informa aqui que o dinheiro é do Estado, eu não posso concordar, o dinheiro é do Estado. Seja da União Europeia, a percentagem ou não, o dinheiro é do Estado. Agora é assim, em relação aos jovens agricultores, se efetivamente queremos a instalação deles, isto é como uma criança quando estamos a nascer, quer dizer, nós precisamos de ajuda é quando estamos a começar. Agora, o que deve haver, isso sim, é uma obrigatoriedade, no meu ponto de vista como técnico, uma obrigatoriedade dos direitos, caso a exploração deixe de existir, reverta novamente para a Bolsa. Isso é o que deve acontecer. Porque se assim acontecer, quando outro jovem agricultor ou outros agricultores tiverem necessidade de recorrer à Bolsa, porque aumentam a exploração e não têm direitos, e aí já estão na Bolsa. Agora, o que não podemos é permitir que, efetivamente, haja venda de direitos que são do próprio Estado. Isto é que eu acho que é... Não, desculpe, Sr. Deputado, desculpe, mas isto é verdade. Desculpe, mas é verdade, Sr. Deputado. Não, desculpe, mas, Sr. Deputado, averiguou melhor então essas situações e vai-se a perceber perfeitamente que eu vou ter razão. Mas, de qualquer forma, deixo então em aberto esta questão e depois iremos um dia ainda debater essa situação. Portanto, em relação a... A audiência, qual? Em relação ao parcelário, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, espero que não seja, esperamos todos os agricultores, que não sejam os agricultores a pagar essa fatura, porque deve pagar sim quem tem a culpa, não deve ser culpado quem não tem culpa nenhuma. Porque eu sou agricultor, até hoje nunca fui penalizado em área nenhuma. E posso lhe dizer que tenho mais de 100 parcelas. Portanto, se efetivamente a penalização deve ser paga, sim, pelos agricultores que provocaram essa penalização. É a nota que eu quero deixar aqui indicatória, nesse sentido. Portanto, e para terminar, penso que não houve mais qualquer questão do deputado. Quero agradecer.
Boa tarde. Eu queria explicar-lhes mais ou menos, portanto, um grosso modo, eu sou gestor, queria dar-lhes uma visão generalista, portanto, dos problemas que nós nos dependemos. Portanto, a nossa região, uma região agrícola, que é a principal atividade económica, logicamente, e nós pensamos assim, a agricultura está mal, porquê? Por esta questão, por aquela. Haverá recursos? Não haverá. O que nós nos surpreendemos, o que nós vemos, é que há recursos. Há muitos recursos, mas, por norma, estão mal distribuídos. Por norma, ou quase sempre. O que é que acontece? Por exemplo, ainda vinhamos na viagem a falar desse aspecto, uma pequena exploração, um pequeno agricultor, é-lhe permitido fazer um projeto, concorrer à aquisição de um trator agrícola. 2-3 hectares. E é-lhe permitido fazer essa candidatura. Noutros países da União Europeia não é permitido fazer essa candidatura. juntam-se vários pequenos agricultores e esse trator agrícola é usado por todo, durante o ano por todos esses agricultores. Portanto, então, cada agricultor tem o seu trator, está a dinheiro mal emprego, podia estar emprego a produzir. A questão das RPUs, que o meu colega Helder falou logo inicialmente, o que se passa é que as pessoas, tudo bem, têm que sobreviver, outras não têm que sobreviver, também é um grande problema na agricultura do interior, que é muitas pessoas utilizam a agricultura como, não como part-time, mas como uma atividade secundária, simplesmente para receber dinheiro, não para produzir absolutamente nada. Portanto, ele falou na fruta de casca, nas frutas de casca rija em Trás-os-Montes, a principal é a amêndoa. O que é que acontece? As pessoas recebem subsídios para plantar X áreas de amendoal, concorrem, o projeto é aprovado, recebem, plantam e nunca mais ligam àquilo. E a partir do terceiro ano em que a árvore tem um metro que não produz uma amêndoa, começam a receber subsídios para ajudas de custo de produção, de colheita. Portanto, temos recursos, temos, só que estão mal distribuídos. Pode ser um problema geral tanto do país, mas na agricultura nós sentimos isso, que há dinheiro em todo lado, mas que está mal racionalizado. E depois temos o grande problema dos jovens empresários agrícolas. Um jovem empresário, um jovem como eu, por exemplo, que não tem absolutamente nenhuma herança, nenhum património em termos agrícolas, é virtualmente impossível começar do zero. É impossível. Ou tem uma pequena terra que herdou de família e põe um projeto e começa devagarinho, ou então, do zero, é simplesmente impossível. E esses fundos, melhor racionalizados, poderiam estar canalizados para os jovens empresários instalarem-se. Porque, não sei se têm esta noção, mas há muitos jovens, muitas pessoas que gostavam de dedicar-se à agricultura e não podem fazer. E têm que emigrar e têm que procurar outras soluções porque, infelizmente, não conseguem sobreviver. Não sei se mais alguém quiser dar uma
coisa. Se ainda temos tempo, eu queria deixar também aqui falar num assunto que é, eu vou depois pôr num memorando que nos foi pedido, que é o PRODER. O PRODER é uma estrutura, é um programa muito complexo e para nós técnicos difícil também. Os prazos não são cumpridos, os prazos de análise não são cumpridos, há projetos que demoram um ano a ser analisados, os pedidos de pagamento demoram 6 meses, os agricultores começam a querem investir, eu tenho jovens agricultores que querem, mas depois vêm-se deparados com uma burocratização complexa. Para fazer um projeto PRODER, o técnico precisa para aí de umas 6 passwords. O IFAP tem 2, mais para o, não sei, para o PRODER mais 2. São no mínimo 6 ou 7. Nós técnicos temos de ter quase uma lista de passwords, depois elas passam a validade, depois... isto porquê? Porque há várias instituições a trabalhar no mesmo assunto que é no PRODER. É o Ministério, é o IFAP, e depois ninguém se entende. Peço desculpa por estar a introduzir este tema, não estava previsto, mas é um tema que também nos está a preocupar muito, porque é através do PRODER que nós vamos buscar que os agricultores podem investir. E não está a ser devidamente executado porque acho que há um excesso de burocracia. Existe um balcão de beneficiário que serve para nos comunicarmos, mas ele praticamente tem uma atividade nula, só serve para nós pormos lá documentos e depois há outras comunicações que são feitas por e-mail, outras são por carta, para resolver um mesmo assunto. Quer dizer, aquilo que podia ser resolvido em 2, 3 dias, demora um mês, depois tem de vir uma carta registada, e depois nós não sabemos se é por carta, se é por e-mail, se é por mensagem telefónica, anda tudo a navegar. Para mim, eu tenho insistido nisto, ninguém me dá resposta, e eu continuo a insistir, peço desculpa por falar no PRODER. Está bem? O meu colega vai então terminar a audiência. Agradecemos. Eu, pela minha experiência, adorei estar aqui, porque é no debate de ideias e nós trouxemos um agricultor, eu sou técnica e um gestor, porque é no conjunto do debate de ideias que conseguimos chegar a algum resultado e eu penso que isto é muito importante para nós. Para mim foi ótimo. Muito obrigada.
A última nota final é só agradecer a forma em que foi participativa a reunião e fazer o apelo. Então, nós vamos fazer chegar então ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Começar por cumprimentá-los. Fez uma afirmação que me parece que deve ser esclarecida, que tem a ver, aliás, em resposta à pergunta do deputado do CDS, diz que o Estado está a vender direitos. Foi isso que eu entendi? Portanto, a ideia que eu tenho é que os agricultores têm na sua posse um direito que lhes foi atribuído. Esse direito não é transmissível, é dele. E, portanto, ou o dito agricultor vende a outro agricultor a sua terra, e, portanto, associado à terra está um direito, ou, passado 2 anos, já foram 3 anos, agora são 2 anos, esse direito reverte de novo a favor da Reserva Nacional. Portanto, é isto. Não há nenhuma venda por parte do Estado. Eu queria
esclarecer. Sr. Deputado, fico bem claro, não é venda do próprio Estado. O que eu coloquei, fico bem claro, é que o Estado tem a Bolsa de Direitos, certo, Sr. Deputado? Portanto, a Bolsa de Direitos, os agricultores candidatam-se à Bolsa. O agricultor é titular do seu próprio direito. Pronto. Mas se o agricultor, efetivamente, percebe-se que se quer fazer da exploração, para não perder esse direito, então transfere o direito, faz uma venda, transferência, a outro agricultor, e o Estado, a Bolsa fica vazia. E por isso é que hoje temos uma bolsa sem...
Mas associado ao sistema produtivo.
Claro, associado... Exatamente, associado ao sistema produtivo. Mas esse agricultor faz dinheiro de um direito que era do Estado. Não. Então, foi-lhe atribuído por quê, ao Sr. Deputado? Mas eles só vendem o direito, não vendem o terreno, ao Sr. Deputado. É isso que quero que fique aqui bem claro. É isso.
Rápido.
Vamos ver. Não, os direitos são transmissíveis. Sempre são.
Sim.
E continuo a dizer, não é do Estado. O direito é do agricultor. Que foi dado pela a União Europeia. É do agricultor, não é do Estado. Pronto. O Estado, o que fica é realmente com esses direitos que as pessoas não reclamam durante 3 anos e perdem esse direito, reverte a favor disso. E o Estado dele fará o que quiser, bem entender. Agora é 2 anos. Ok. Mas o que é facto, quando alguém que tem um direito que é transmissível, pode o vender esse direito a quem ele quiser, desde que nesse direito vá aquilo que está agregado, ou aos animais, ou à terra, e tem que o ter. E é assim que é transmitido. Vamos lá a ver as coisas. Portanto, é este direito que é um direito que lhe assiste. Ele faz do seu direito o que quiser. Portanto, vamos dizer que isto não é do Estado. Atenção, vamos separar as coisas. Era só este esclarecimento que eu queria dar. Desculpe.
Mas isso é permitido. É como um direito de benefício que tu tens da vinha. É exatamente a mesma coisa. Sim, mas se calhar aqui só uma questão de...
Não, em relação ao RPU, então... Em relação à questão do RPU, depois no memorando que vamos fazer chegar então ao Sr. Presidente da Comissão, para todos os grupos parlamentares, irá especificado então esse pormenor da questão da dúvida que o Sr. Deputado está a levantar então em relação a esta situação. Pronto, desde já agradeço a forma como fomos recebidos no Parlamento e esperemos que faça votos que sejam analisadas e tomadas em consideração todas estas medidas.
Muito obrigado. Queria agradecer também a vossa presença, por aquilo que percebi também acaba por ser um batismo e, portanto, Senhoras e senhores deputados, está encerrada a nossa audiência. Muito obrigado a todos.